entrando no giro. Dá-lhe, seus Jaguara, começando mais um Na Lata Podcast nessa terceira temporada. Terceira, na primeira ninguém morreu, na segunda ninguém foi preso, tá tudo ok. Hoje recebendo aqui esse cara foda que eu sigo já há bastante tempo e que, cara, tem muita história pra contar. Mas principalmente o que mais me interessa quando eu convido as pessoas pra virem aqui é que tem um lifestyle, filosofia de vida. Pessoas, tá funcionando a câmera aí, ô Dudu? Dudu interferindo aqui, né, no meu pensamento do momento. Ô Dudu, vem cá, chega aqui, cola aqui. Dá aqui o teu Instagram pro pessoal te seguir aqui, vai lá, faz o teu nome agora, Jaguara.
Eduardo.mdarosa.
Esse cara que é o responsável por tudo aqui, ó, dos nossos cortes. Lembrando que se qualquer merda que der, vocês já sabem com quem reclamar daqui pra frente,
é
né?
Nesse Instagram que você vai.
É nele e no Jorge Barba Caetano ali, ó. Nosso diretor que acabou de entrar aqui no estúdio. Bom, como eu tava falando, cara, uma coisa que me importa muito nos nossos convidados e no que a gente traz, né? Porque o Na Lata é Na Lata, né, meu? É pra falar diretamente pra vocês aí, pra trazer algum conteúdo. De nada adiantaria eu trazer pessoas aqui. Como eu sempre digo, a gente chegou num ponto que a gente entrevista quem a gente curte, quem a gente quer, mas desde o início, na real, foi assim. Então, galera que tá mandando aí, tem muita gente que manda lá no nosso Instagram, tá aqui na tela aqui, nosso Instagram. Também tá aqui na tela o nosso canal do Na Lata, aproveita, vai lá, entra no nosso canal, te inscreve, ativa o sininho lá, porque a partir dos compartilhamentos é que a gente consegue atingir mais pessoas para falar sobre o que realmente interessa. E é disso que a gente se orgulha, desde o primeiro episódio do Na Lata, lá com o Janho, lá atrás, quando eu convidei aquele Jaguarinha para colar aqui, a gente falou sempre sobre assuntos pertinentes, sobre assuntos interessantes, e hoje está conosco aqui o Felipe Marques. Eu vou apresentar a bio desse cara. Em primeiro lugar, seja bem-vindo, querido. Tá em casa aí. Tem aguinha aí do teu lado aí. Tem água com gelo, tem tudo se quiser. Tem uma erva aqui também, não sei se tá do chimarrão. Mas tem aí. Felipe Marques é empreendedor, filósofo, palestrante, especialista em inteligência social e alta performance. Guru de autoajuda que ficou conhecido no YouTube por seu canal Felipe Marques SB, que busca ajudar os seus mais de 330 mil inscritos. Pô, tem bastante gente lá, hein, irmão? A melhorar suas vidas, superando medos, aumentando a autoestima e perseguindo metas. No blog Superboss, Instagram, Facebook, todos com milhares de seguidores. Recentemente sofreu um atropelamento, onde por uma fração de segundos tudo poderia ter sido diferente. Seja bem-vindo, meu velho. Me conta aí, cara, como é que foi aí, o que pegou nessa parada aí desse acidente?
Bom, primeiro é um prazer estar aqui. Salve, salve quem estiver nos assistindo aí, quem estiver nos ouvindo. E, pois é, né, velho, a vida, ela é breve, mano, e ela é frágil, saca? Eu tava num ônibus indo pro casamento de um amigo onde eu era padrinho, tipo, 30 minutos antes de entrar na igreja pro cara casar.
Aham.
E aí, no outro lado da rua, a gente já tava ali esperando as madrinhas e aquela coisa, né, essas mulheres demoram pra se arrumar e tudo. E, sabe, o cara tava ali na folia, na galera, e eu... Porra, antes delas virem, eu vou no banheiro. Pô, bateu aquela ideia, eu vi o posto do outro lado da rua, que a gente já tava indo e vindo, né? E o motorista tava estacionado num lugar que não podia estacionar ali.
Uhum.
Ele tava estacionado na parte direita, assim, a porta abria diretamente pros carros. E eu não me liguei de olhar se tinha vindo algum carro, mano. E quando eu botei a perna pra fora, antes de eu pisar no chão, isso foi minha sorte, antes de eu pisar no chão, o carro me pegou. Passou colado na porta, assim, do ônibus, me pegou. Cara, só, eu nem lembro, foi muito rápido. Então,
tipo, deu a banca, assim, foi muito rápido. Ele
cara,
tava...
foi muito rápido, velho. Eu só senti assim, eu pensei, cara, sofreu um acidente. Ele no ar, assim, cara, sofreu um acidente. E aí eu levantei, botei a mão no chão, assim, levantei. E imediatamente eu consegui levantar, até pra ver se eu tava conseguindo levantar, sim, né? Respirei fundo, ver se não tinha nada quebrado. E daí que fui notar o que aconteceu, entendeu?
Uhum.
Mas por que por segundos, né, que tu mencionou ali, poderia ter sido diferente, cara? Porque eu tive muita sorte, eu tive literalmente arranhão nas costas, deu uma queimadura, assim, né? Por ter raspado no asfalto.
Aham. Uhum.
Mas o carro se detonou pra caramba.
O carro arrebentou. O cara tava arrebentou. Muito rápido. O cara tava em alta velocidade.
Não, tinha saído da sinaleira. Então, graças a Deus, não tava muito
tava
rápido.
Tava saindo, sim.
Só que sabe aquela coisa assim... Por exemplo, eu conscientemente não vi nada.
Sim.
Não percebi nada. Só aconteceu. Mas o meu corpo, ele percebeu. Sabe como o teu corpo se mexe sozinho? Ele tem claro. Uma inteligência por trás.
Claro.
É nisso que eu sou fascinado, sabe?
Sim.
Como que a gente eleva esse nível do nosso potencial, da nossa inteligência, sabe? E naquele momento, cara, de alguma forma, o meu corpo provavelmente utilizou do que eu já tinha aprendido antes,
uhum.
em artes marciais, em várias coisas que eu fiz na minha vida. Cara, ele botou o cotovelo, quebrou o vidro do cara. Aqui, olha só, não deu nada em mim.
Aham.
Uhum. Não deu nada. Fui pra sofrer esses arranhões aqui.
Tu deu um rolamento?
Deu um rolamento, de alguma forma ali.
Aham. Uhum.
Fiquei bem, mano. Não machuquei nada, velho. Nada. Nada mesmo. Foi. Eu fui pro casamento depois, né? Pô, tava lá, eu lá na igreja.
Foi pro casamento?
20 minutos depois, tava na igreja assim, ó.
Meio capengo. Meio...
Não tava.
Sem véio. Nada, é. Ficou de boa.
Fiquei de boa. Tava com a camisa rasgada, ainda só com terno.
Aham.
Uhum. Mas o que que é a... Eu pensei muito sobre isso, né, mano? No outro dia, eu lembro assim de... No outro dia, eu lembro de olhar pra minhas pernas, velho. Porque eu me liguei assim, que se eu tivesse botado o pé no chão,
uhum.
o carro tinha... Me destruído, né, mano? Pegaram meu quadril ali.
Sim.
E daí, mano, sei lá, tetraplégico, talvez.
Ainda então, bem que não, graças a Deus.
E daí eu olhava pra minhas pernas assim, velho, eu chorava, mano. Sabe? Eu olhava assim, eu falei, nossa, velho, muito obrigado por isso. Sabe? Por uma fração de segundo, pra cima ou pra baixo, poderia ter sido completamente diferente, sabe? Eu poderia não estar andando, assim, então...
Tu acredita em destino, mano? Tu acredita... Ou...
Cara, destino é uma palavra que é o ponto final, né? Eu não sei, ninguém sabe qual é o ponto final, eu acho. Então...
É, não, eu digo de ter o destino já pré-determinado, assim. Pré-determinado, é.
Não acho.
Aquelas paradas sete leis herméticas, saca?
Sim.
Que...
Cara, eu acho que assim... eu acho as possibilidades, né? Por isso que a gente ganhou o livre-arbítrio, a gente pode alterar as coisas... Que vão se desenrolando na vida.
Tu acredita em anjos da guarda? Então a segunda pergunta.
Eu acredito na espiritualidade.
Uh-huh.
Eu acredito que eu tenho mestres, guardiões, anjos da guarda, como quiser chamar.
Sim, sim, sim.
Sabe? Eu procuro muitas vezes, de alguma forma, eu sou meio ruim nisso, porque eu sou uma pessoa muito mental, muito acelerada.
Uh-huh.
E eu sou meio ruim, né, nessa coisa de conectar. Com a espiritualidade ou tentar receber mensagem e tudo mais.
Pô, cara, tu que trabalha com autoestima tá falando que tu é meio ruim em alguma coisa, irmão?
Porra, mas o que, que tem a ver
todo uma mundo coisa tem, com a outra? Todo mundo tem os seus defeitos, não, com certeza, e as suas fraquezas.
Não.
E aí ficou tudo certo, o cara do certo, carro se machucou?
Não
se machucou.
Só veio depois querer me cobrar o para-brisa.
Sério? Veio querer te cobrar?
Ah, eu falei, até, cara, no final fui eu que... Não estava completamente presente ali, né? Foi a minha primeira percepção, né? Qual é o meu aprendizado aqui?
Uhum.
Cara, eu poderia ter olhado antes.
Claro.
Né? Eu poderia ter olhado antes.
Claro, ter evitado.
Independente da culpa do cara estacionar no lugar errado, ter aberto sem olhar também no espelho, entendeu?
Ou do motorista do ônibus.
Do motorista, é.
Sim, sim.
Meio que os advogados, meus amigos lá falaram, tá meio na lei. Ele precisava ter olhado antes de abrir a porta.
Com
e
certeza.
Ele não poderia ter estacionado.
Com certeza ali, não, né? A culpa era de vocês.
Mas a responsabilidade é minha também, sim. Entendeu? Eu que caminhei, velho.
Sim, sim, sim.
É?
Sim. Então. Mano, Felipe, me conta aí, cara, como é que tudo começou dentro do teu trabalho, assim, dentro de tudo isso que tu te dedica hoje? Quando é que caiu a ficha no Felipe?
Então, assim, tem dois momentos, eu acho, velho, porque sabe quanto é muito juvenil, assim?
Quantos anos tu tem?
Eu tenho 33 hoje.
Pô, de 8, é novo.
8. Tu?
Eu tenho 37, também sou novo. Mas, já não cozinha na primeira, né? Já não ferve na primeira. Tipo, 37 é quase o Zenta ali. Mas a gente tá aqui, ó. Pô, hoje tá aqui o Otávio. Ô, Otávio, o Otávio tá de aniversário aí, ó. 54.
Pô, parabéns.
54 mano. Aninhos aí, nosso produtor. É o que eu digo pra ele. Se eu chegar no 54, tá valendo a caminhada, né, meu? Porque eu sou meio aceleradinho, assim, também.
Sim.
Mas e aí, mano? Me conta, quando é que caiu a ficha aí?
Então, mano... tudo que eu queria quando eu era menor era mulher.
Uhum.
Mulher era a minha fascinação, porque era a minha dificuldade, assim, digamos
sim.
assim, né? Eu nunca fui o
pô,
cara...
Pô, tu é um cara bonitão aí, mano, presença.
Hoje tu pode dizer que
hoje
eu sou bonito,
é, antigamente,
né?
Hoje, antigamente era, vem de frente, era... parecia que tava de lado, parecia que tinha ido embora.
Bonito de cara, pra parede, né?
Aham. Uhum.
Mas aí, aos 17 anos, mano, fui tentar perder a virgindade e brochei pra mim.
Uhum.
E aquilo ali desencadeou uma paulada, esse taco na cara, entendeu? Pra mim, assim. Foi no dia que o Grêmio subiu pra segunda divisão, velho.
Subiu pra segunda ou não? Subiu pra primeira, primeira? Da Batalha dos Aflitos.
É, da Batalha dos Aflitos. Foi o dia da Batalha dos Aflitos. 26 de novembro de 2005.
Tu tava lá aflito, em tava cima da aflito, mina lá. E não conseguiu
no ônibus
comparecer.
Depois. Nossa, mano. Não, é que foi assim. O que acontece, né? A mente é muito acelerada, então minha mente muito acelerada, ansioso, pensando em tudo que poderia acontecer, que tudo poderia acontecer, que não poderia, que ia dar errado. Aí, quando tu tá mentalmente, tu não tá ali, velho. Então, se tu não tá presente, tem coisas na vida, ali foi uma grande lição, tem coisas na vida que elas não acontecem se você não tiver presente. Se você não tiver prestando atenção, se você não tiver imerso ali, não acontece.
Pra todas as outras existe Mastercard.
É.
E aí?
Tu não deixa teu pau duro quando tu quer. Tu não dorme quando tu quer. Né? Tu não. Tem coisas na vida que tu precisa.
Tá conectado.
Estar conectado. Exatamente. Então, a partir dali, cara, foi uma grande. Sabe quanto é? Um piada, merda, cara. Que tu acha que a vida é. Sabe
começando,
tudo ali,
cara,
aquela coisa, 17.
Começando.
E foi onde eu entendi que eu não sabia merda nenhuma. De uma certa forma, fui no médico, o cara falou que era psicológico, que eu podia tomar um remédio se eu quisesse.
Viagra, azulzinho?
Não, um remédio para ansiedade.
Ah, para ansiedade.
Né?
A gente já queria te largar o azulzinho ali.
Largar.
Toma isso aqui.
É. E aí, cara, eu decidi que eu precisava descobrir como sair dessa, sabe? Tipo assim, eu tinha até...
Tu te cobrava época... tanto assim já com 17? Pô, 17
cara,
anos,
época...
a primeira brochada tá fudido, né?
É mais sobre uma vergonha, sabe?
Sim.
É mais sobre
pesou,
vergonha, tipo
pesou.
Assim, desonra. Caralho, eu preciso... Não, eu não vou, mano. Por que eu preciso de um psicólogo pra me ajudar? Por que eu não posso me ajudar?
Ah, boa.
Sabe, por que eu não posso fazer?
Uhum.
Por que eu não posso entender como faz? Eu preciso... Né? Meio uma petulância, assim, né? Uma arrogância, de certa forma, mas... Foi muito boa aquela mentalidade, mano, porque... Eu fui atrás de conhecimento, coisas que antes eu nunca tinha lido um livro, nunca tinha lido nada. Fui atrás de vídeos, fui atrás de alguns textos, de algumas coisas na internet. E eu estudei persuasão daí, sedução, comunicação, tudo que era tipo de relacionamento, assim. E até que um dia, mano, eu me dei conta que as pessoas se afastavam de mim. Sabe? Eu até conhecia bastante gente, era muito difícil pra mim chegar pra falar com estranho. Era muito desafiador, era muito medo de ser rejeitado. Aí tu vai passando, cara. Teus brothers no colégio, na facu, vão te chamando de narigudo, cabelo, e te zoando por tudo que é tipo de coisa.
Sei bem
então,
como é que é.
Tu vai ficando retraído, né?
Uhum.
Tu começa a entender que, quanto mais eu me expor, mais chance eu tenho de ser humilhado ou passar vergonha.
Isso,
é uma coisa inconsciente.
Isso vai criando um trauma na pessoa. A pessoa
exatamente.
Vai ficando isolada dentro de si.
É, eu costumo dizer, ninguém saiu em vão no ensino médio, né? Ileso do ensino médio. Todo mundo sai com as suas cicatrizes ali,
com
né?
Com certeza.
É, e daí, nessa banda aí, cara, chegou um momento de 6 anos depois. Tipo, 23 anos. Já eu conseguia pegar umas minas, conseguia, sabe, já ser melhor que a média. Eu diria.
Já tinha dado a primeira bimbada?
Tinha
já?
Dado, já tinha dado, já tava fluindo. Tava fluindo... Melhor do que a média, eu acho, sabe? Das pessoas.
Uhum.
Só que eu me vi, velho, numa situação onde eu pegava uma menina, a gente continuava ali e ela...
Não durava.
Um pouco não durava. Amizades também não duravam. Sabe? A galera que eu conhecia, elas não ficavam me convidando pras coisas, entendeu? Pros rolês. Cara, não era é triste assim até.
É
mas
triste, é triste sim.
Ah, cara, era mais se... tipo... Ah, que merda, velho. O que tá acontecendo, tá ligado? Por que eu não consigo... Por que eu não consigo?
Sim.
O que tá acontecendo?
Sim.
E eu me dei conta, velho. Pega as melhores marcas do mundo.
Uh-huh.
Pega uma Apple da vida. Por que, uh-huh. Qual é a diferença da Apple da Samsung, mano? Por que a Samsung tá fazendo, faz um monte de propaganda e loucura? E a Apple vai lá e, tipo, bota um outdoor com uma foto.
Uh-huh.
Por quê, velho?
Porque conquistou...
Eu entendi, velho, que assim, o ser humano...
A segurança.
Se a gente fica tentando só ajeitar a lata, né... Ajeitar a lataria,
uhum.
A embalagem. Tu fica tentando ajeitar a embalagem o tempo todo.
Uhum.
É um óculos melhor, é um chapéu melhor, é camisa melhor, é um relógio melhor, é barba, é cabelo.
Sim,
o cara
visual.
Fica tentando... É, a aparência.
Montar o rótulo.
Lata, é isso aí. E depois fica tentando o quê? Vender.
Esse rótulo.
Esse rótulo. Ó, compra esse produto, velho. É mais ou menos isso que a gente tá fazendo. Ah, compra esse produto, porque aí porque eu sou bom nisso, essa é a minha história, é isso que eu faço, isso que eu não faço.
O meu hoje tá meio por terra aqui, ó. Porque, ó, o meu rótulo é o seguinte, ó. Hoje eu vim de chinelo aqui, ó, chinelinha. Chinelo sujo, que tava limpando a baia. A roupa é o que tinha, meu relógio não funciona mais, porque eu bati ele hoje, já... É tão frágil essa Apple. E aí, meu irmão, conta aí, segue aí, desculpa.
Não, é isso aí, cara, velho. O que acontece daí?
Eu acho que chega um ponto na vida da gente que a gente caga pro lance, tá ligado, irmão?
Caga pro lance.
Deixa eu só pra te claro, fazer um parênteses assim, porque o na lata é uma troca, tá ligado? Assim, eu... Bah, eu já fui esse cara, mano. Eu fui o processo inverso, eu sou meio o caso de Benjamin Button. Eu nasci bonito e virei feio no caminho. O lance é que, assim, tipo, porra, meu, eu fui sempre preocupado com o visual. Ainda curto o lance de moda. Esse papo assim que, ah, não, o cara curte estética, não, né? O cara curte.
Não, tipo, tem nada contra curtir.
Não. Curtir não, não, é massa, digo, não, digo, digo da venda do rótulo, tá ligado?
Uhum.
Da venda do rótulo. Porque eu era super inseguro quando eu era bonitão, cara. E, tipo, não que hoje eu não seja um cara bonito, eu me considero um cara bonito de dentro pra fora e de fora pra dentro também. É porque a sociedade imprime que a gente não pode ser gordo e tal. E eu me acho um cara foda pra caralho. Pego quem eu quero, fico com quem eu quero, faço o que eu quero, uso o que eu quero, compro o que eu quero. Mas assim, mas aí a gente vê que, tipo, chega uma hora, um certo momento da vida da gente que tudo isso cai por terra, né? É. Que tipo, ah, se as pessoas não gostarem de mim, foda-se, o problema é delas, entendeu? Não é um problema meu. A partir do... Claro, se todo mundo se incomoda com a tua presença, alguma coisa está errada em você. Mas hoje em dia eu já não me importo mais tanto com isso, né? Eu só queria entender como é que isso te fez te tornar o profissional que tu é, assim, então, trabalhar, te levar pra esse lado.
Exatamente. Eu queria tocar o foda-se também, assim, sabe?
Aham. Uhum.
Só que daí eu vi, velho, que eu tava fazendo um 80-20 errada. Aquela regra do 80-20, né?
Uhum.
Eu tava focando 80% na aparência e mostrar que eu era foda ou saber me comunicar de uma forma foda, saber falar as coisas certas, pras pessoas certas, na hora certa. E eu tava importando um pouco com o produto, o que tinha por trás da embalagem.
Uhum.
Cara, o que eu realmente penso? O que as pessoas não sabem? O que eu realmente sinto? Como é que é a minha energia?
Uhum.
Sabe, como é que é a minha personalidade, os pensamentos que tem por trás, por que que isso vem, o que estava acontecendo ali por trás, e eu não prestava atenção zero nisso, porque a maioria das pessoas não presta, uhum. Aí, ah, foda-se, só que daí tu vai indo na vida e muitas vezes tu não tá tendo os resultados que tu quer, concorda?
Exato,
porque tu tá tendo os resultados que tu quer, beleza,
uhum.
Mas 99% das pessoas que tocaram foda-se não estão tendo os resultados que elas querem.
Sim,
tá entendendo? Por quê? Porque elas, eu penso que assim, é tipo um diamante, cara, o que que é um diamante? Um diamante, ele é lapidado, é uma pedra que vai sendo tirada.
Uhum.
Então, a gente vem e quando a gente cresce, adolescência, a gente tá com um monte de coisa.
Uhum.
E se tu não se importar em tirar, lapidar, uhum. Tirar a parada, tirar aquilo que não presta mais, velho.
As arestas.
Tirar aquilo que não presta mais.
Uhum.
E, velho, foi isso. Pra mim, eu me dei conta. Por causa de alguns... Eu tive uma crise de identidade, meio que entrei numa deprê. E aí eu encontrei um mentor, encontrei um livro e tive uma experiência. Foi essa tríade aí que me... E a respiração tava no meio disso.
Boa, muito boa.
Entendeu? E ali, velho, me fez entender. Cara, eu só preciso, ou mais que eu preciso, é focar no produto.
Uhum.
Mano, como é que eu faço pra me sentir bem o tempo todo? Uhum. Como que tu faz, velho, pra... Sim, mesmo que tu esteja nervoso, tu se sinta bem.
Uhum.
Mesmo que esteja na frente de uma pessoa importante, tu se sinta bem.
Uhum.
Tu não deixa... O ambiente
contaminar.
Ditar mais o teu ambiente interno, entendeu?
Saquei, boa.
Dita até, tipo, um pouco.
Claro.
Beleza, mas o 80% sou eu que mando, velho. Eu que mando o que eu sinto,
uhum.
Sabe? Então foi essa troca de olhar pra fora e, tipo, gostem de mim, quero conquistar as mulheres, quero ser o cara, pra tipo, nossa, velho, vou me tornar o melhor Felipe que eu posso ser.
Boa.
Entendeu?
Boa.
E, mano, a partir disso a minha vida deslanchou. Tipo, realmente, as minas queriam me namorar. Todas as minas que eu ficava, agora elas queriam. Porque elas viram, mano, esse cara se importa com coisas diferentes.
Legal.
Entendeu? A galera me convidava, fui ganhando promoções no trabalho que eu tinha. É, deslanchou.
Lapidando.
Literalmente. E foi isso, cara. Eu vejo que o desenvolvimento pessoal, ou a autoajuda, né? que é um outro nome, no final das contas, é tu desconstruir.
Boa, boa sacada.
É desconstruir, velho. Desconstruir sacada. Aquilo que tu não quer mais na tua vida. Todo mundo pensa em agregar, né? Eu quero ser mais confiante, mais autoestima, mais bonito, mais não sei o quê.
Eu tenho uma frase que eu digo, que hoje em dia eu não sou mais feliz pelas coisas que eu tenho, mas eu sou feliz pelas coisas que eu não preciso ter para ser feliz. Eu acho que tá na mesma onda.
É,
assim.
Isso aí.
Cara, eu quero, antes da gente seguir aqui, eu preciso agradecer os nossos patrocinadores aqui, dar um papo aí. Aí, Duduzinho, joga na tela aí. Cara, esse programa, Felipe, nada mais é... Eu tenho um coletivo chamado Cozinheiros do Bem, Food Fighters, tá? Uhum. Antes de mais nada, quero agradecer o Ariel.
Food aí. Fighters é muito bom,
é mano? É foda, sabe? Porque já vou te explicar por que é Food Fighters. Mas antes eu quero agradecer o Ariel, que fez o contato para trazer o Felipe aqui conosco. Que grande beijo, meu querido amigo Ariel. Tamo junto, queridão. Cara, Food Fighters é o seguinte. Em 2015... teve um flash mob de 1000 músicos na Itália que se juntaram pra chamar a atenção da banda Foo Fighters, tá ligado?
Aham, eu acho
aí
que eu vi
eles tocaram lá, Learn to Fly, eu acho que era. Learn to Fly. E aí eu tava, na época, eu tava participando de um reality show de gastronomia. E aí eu falei, porra, os caras conseguem chamar a atenção de uma banda com 1000 caras e eu tô aí na TV. Por que eu não consigo chamar 1000 cozinheiros pra cozinhar pra quem tem fome? E aí eu peguei Food Fighters, é um trocadilho do carilho, tá ligado? E não tem nada a ver pela guerra, pelo alimento, pelos guerreiros do alimento. Não, é só porque, pra combinar, e os cozinheiros do bem, porque se fosse hoje, talvez eu não usaria esse nome, cozinheiros do bem, porque eu acho muito estranho hoje em dia as pessoas que se definem do bem e do mal, né? Acho que todo ser humano, é porque é foda tu falar, eu sou do bem. Né?
Em que momento do dia?
Em que momento do dia? É isso, tipo... Ah, eu vou lá na igreja, saio da igreja, o cara corta o meu sinal, eu mando o cara tomar no cu, saca? Que tipo de pessoa do bem tu é? Eu acho que todo ser humano tem o bem e tem o mal, e é isso que a gente prega no Cozinheiros do Bem, que tu não precisa ser a Madre Teresa de Calcutá pra fazer o bem, tu só precisa ter consciência de espírito coletivo, e através disso a gente chegou hoje onde nós chegamos, que eu também não tenho muito orgulho, né, pelos números, eu tenho conforto pelos números. Hoje, Cozinheiros do Bem é um coletivo independente que mais ajuda pessoas em situação de rua no Brasil. A gente já distribuiu mais de 1.500.000 pratos de comida, a gente distribui 15 toneladas de alimento por semana, a gente assiste tantas instituições. Eu fui eleito pela Google e pela Pirelli, um dos 15 brasileiros que mudaram o país para melhor. Isso aí são títulos e são números que vão... Pô, daí as pessoas falam, que legal. Legal mesmo vai ser o dia que eu chegar embaixo do viaduto e não tiver uma pessoa pra comer. Enquanto eu tiver que receber honraria pra estar fazendo o que eu faço, isso não é motivo de ser feliz, isso é motivo de chegar em casa e chorar como eu choro todos os dias, depois das ações. Há 6 anos eu não consegui criar uma casca ainda, sabe? Eu sou desse tamanho aqui e tal, mas o cara chega em casa e eu me debulho chorando porque cada vez são mais crianças, sim, cada vez são mais idosos. Então, esse programa aqui nada mais é do que um grande motivo para dar voz e visibilidade ao Cozinheiros do Bem, para a gente falar sobre o assunto da fome, onde a gente vive num país onde 16 milhões de pessoas não sabem o que vão comer amanhã, brother, tá ligado? Uhum. Então, assim, não é tipo, não tenho sushi hoje, não. É não ter porra nenhuma para comer, sabe? Tipo, vulnerabilidade social e insegurança alimentar são palavras para esconder a palavra, são frases bonitinhas para esconder a palavra fome, tá ligado? Então 16 milhões de pessoas no Brasil hoje não vão ter o que comer. Mais de 55% da população do Brasil hoje está em insegurança alimentar moderada, que significa o cara não tem, não sabe o tipo, vai comer um carboidrato fudido, não tem acesso à proteína, sabe? Ontem eu perguntei quanto... Ontem eu fui no supermercado, perguntei quanto é que tá o quilo da chuleta. O cara falou R$65. Nossa. Tá ligado, mano? E aquilo... E eu tenho condições, mas isso me gera uma revolta que muitas vezes eu penso assim, cara, não me dá vontade de pagar essa merda, porque tem gente ali na rua ali que não tem o que comer. Então essa insegurança alimentar moderada... Né, de comer, entendi, mas não comer de forma saudável, é o que, cara, é o que vai... Porra, não adianta nem fazer respiração do gorila, tá ligado? Ah. Mas eu acho muito importante que essas pessoas tenham essa possibilidade, essa noção, do autoconhecimento, que a gente vai seguir falando aqui agora, mas que pode moldar uma sociedade, entendeu? Então aqui nos meus patrocinadores, cara, todos os patrocinadores que tem no Na Lata são pessoas que estão com Cozinheiros do Bem também. Eu poderia ter uma caralhada de patrocinador, mas nenhum patrocinador entra aqui sem ter essa consciência de espírito coletivo e essa visão de empreendedorismo social. O Galeto Viamorano, tá? Vocês têm aqui o Instagram do Galeto Viamorano na tela, também tem o site do Galeto Viamorano e o telefone deles aqui, que é 3331-7871. Liga lá pro Saulo, liga lá pro Rock, pede a lasanha de espinafre deles, que é sinistra, e pede todo o galeto deles, que é muito gostoso. Mas essa galera aqui, cara, o frango e a costelinha de porco que a gente serve nas ações do Cozinheiros do Bem, todas as quartas e todos os sábados, é a mesma que eles servem lá. E por isso eles estão conosco aqui. Então, quero deixar um grande beijo aí pros meus queridos amigos Saulo e Rock. Roda na tela aí, Dudu, também. Estão conosco a galera do Grupo Pirâmide Ultra Gás. Meu irmãozão Alex, fechamos a parceria, compramos agora os gases lá, os botijões junto com... Os gases ficou meio estranho, né? os botijões junto com a Gisele Bündchen, a galera da Brasil Foundation. Quero agradecer o meu irmão Alex, que é o cara que fornece o gás do Cozinheiros do Bem. Porra, o gás hoje tá um absurdo, né? Uma das coisas que começou a pegar no início da pandemia é que nós chegávamos nas comunidades para entregar cesta básica e as pessoas falavam assim, porra, cara, não tem gás para cozinhar. E aí um dia eu liguei pro Alex e falei, pô, Alex, cara, a galera não tem gás. Demorou, vamos encher um caminhão e vamos partir pra comunidade. E assim a gente fez várias ações durante a pandemia, né, de levar gás pras comunidades e que também massa, fornecendo gás que a gente cozinha. E outra, se tu tem um valor aí de um gás, entra em contato lá com a galera da Pirâmide Gás, chama eles no 996-965-500, tá aqui na tela, aqui no Instagram, e o número do telefone do Pirâmide Ultra Gás. Fala pro Alex, ó, achei um gás por R$75, ele vai te vender por R$74, ele vai bater o preço. Também estão conosco aqui a galera da COD Barbershop, Fernando e o Heitor e toda a galera, toda a família da COD, tu que curte barba e curte um visual do cabelo que já deu pra ver, tu conhece a galera da COD Barbershop?
Ah, ainda não conheci.
Cara,
não.
Tu precisa conhecer essa barbearia sinistra. Quero mandar um abraço aí pra todo mundo que faz parte dessa família. E a COD também, cara, desde o início da pandemia, o Fernando me falou, cara, eu instalei pias pros moradores de rua em Porto Alegre lavarem as mãos no início da pandemia. E aí o Fernando falou, cara, essa galera precisa lavar a mão e precisa higienizar com álcool gel. Então, desde o início da pandemia, todo o álcool gel e todo o sabonete líquido que nós utilizamos em todas as nossas ações, e foram toneladas e toneladas, litros e litros, foram doados por eles. E aí, um dia, a gente tem vários collabs dentro do Cozinheiros do Bem. A gente tem guarda-chuva com a galera da guarda-chuvaria, a gente tem tênis com a galera da Free Day, enfim, uma galera que eu não iria me lembrar de todos aqui agora, nesse momento. Mas entrem lá no Instagram do Cozinheiros do Bem, lá tem todas as lojas e todos os nossos collabs. O Fernando me falou assim, Júlio, eu quero te ajudar. Vamos desenvolver uma parada que a gente possa reverter num prato de comida. E a gente criou esse sabonete líquido aqui, que tá aqui. Ele vem até numa marmitinha para mostrar. E aqui é um sabonete líquido. Esse aqui é de chocolate rosa e esse é do alecrim dourado do campo, que sou eu. Brincadeira. de alecrim e de chocolate rosa. E o que que acontece, cara? Esse sabonete é vendido no país inteiro. Daí o Fernando falou, cara, eu quero te ajudar. Eu falei, mano, então vamos ajudar outras instituições. Então esses sabonetes auxiliam a galera da Gastromotiva, do meu grande parceiro, que é o meu mentor. Tu teve teu mentor, eu tenho um mentor meu chamado Davi Hertz, que é um cara, assim, ó, eu daqui a 10 anos quero estar um pouquinho mais próximo do que o Davi é, sabe? Uhum. Davi é aquele cara que chega e me fala assim, Júlio, tu faz um trabalho assim, assim, assim. Ah, eu te amo, Davi. Obrigado por tudo na minha vida. E a Gastromotiva do Davi Hertz, a Dadivar, do nosso parceiro Enzo Celulari, e a Pastoral do Povo da Rua, do Padre Júlio Lancelotti. Essas três instituições, mais o Cozinheiros do Bem, quando tu compra lá no site, tá aqui o site da COD, entra aqui no site da COD agora, entra ali, tu faz a compra do teu sabonete líquido, muito em breve agora a gente também vai estar nas redes de farmácias e supermercados do país. É, tu entra, quando tu faz a compra, cara, tu pega o teu celular, entra aqui, tem um QR Code, tu vai ali, aponta teu celular e tu escolhe a instituição. A venda de cada sabonete líquido dessas reverte num prato de comida. Além de tu te proteger e lavar tuas mãos, tu tá contribuindo pra um almoço ou pra uma janta de uma pessoa como tu. Tá, seu Jaguar? Então tu entra agora lá nessa porra aqui que tá aqui, ó. Compra agora, compra de bando, compra de lote. Isso aqui é um presente pra ti, mano, da COD.
Porra.
É. Não, véio,
obrigado.
É um shampoo de cerveja aí.
Shampoo
de cerveja. Tá? É, se tu não quiser passar no cabelo, tu já sabe, já dá pra dar um golinho aí. Se precisar de qualquer coisa, vamos rodando na tela aí os nossos patrocinadores também. A Hubble Celulares, cara. Hubble Celulares é o seguinte, velho. Tá na balada, tá ali no bololô, derrubou teu celular dentro do mictório, lá dentro do vaso. Ah, tu vem aqui, pum, mete a mão, tira lá, não tá funcionando. Tu não vai botar no arroz, não vai botar no secador. Tu vai pegar, vai entrar em contato com a galera da Hubble Celulares e eles vão pegar o teu celular na tua casa ou na balada mesmo e vão te entregar no mesmo dia funcionando. Hubble Celulares, eu sei porque eu... Ah, eu sou muito estabanado, Felipe. Daqui a pouco eu derrubo meu celular aqui, tu vai ver. E, cara, eu sempre mando pra eles.
É uma boa oferta, hein?
E aí eu chego, meu, e aí, cara? Bah, e eu aperto os guris. Não, já tá quase pronto teu celular, Júnior. Então sempre, sempre muito solícitos e de verdade aí. Entra em contato com a galera da Hubble Celulares pelo telefone que tá aqui na tela, pelo Instagram deles que tá aqui na tela. 98247 4886. Hubble Celulares aí, um beijão pro Vitor e pra toda a galera lá da Hubble. Roda na tela também, falar em Hubble, Hub, Pro Hub, conexão audiovisual. Curtiu o estúdio aqui, mano?
Irado.
Legal, irado. Né? Legal. Então assim, quando a gente chega aqui, tá tudo cheirosinho, tia Arlete deixa tudo cheirosinho no ar. Dudu já tá sempre sentado, tomando o chimarrãozinho dele ali, pronto com os meus cortes da semana, né, Dudu? Cara, é ponta firme, meu faixa, o Barba, meu diretor, tá toda a galera aqui, o Otávio, meu produtor. Hoje a gente tá recebendo aqui a visita da Patrícia, tem a galera do... Quem mais? Deixa eu me lembrar o nome de todo mundo, porque eu gosto de agradecer, porque se tem uma coisa nessa vida que a gente precisa ter é gratidão. E eu sou muito grato a todas as pessoas que fazem o meu caminho andar em direção ao sol. Então, Rodolfo, Cristiano, Vitor... e toda a galera aí da ProHub, meu carinho, minha gratidão extrema. É isso aí, parceiro. Tem mais alguma coisa? Cozinheiros do Bem, Food Fighters. Coletivo independente que mais ajuda pessoas em situação de rua no Brasil. Falei pra caralho. Agora vamos ouvir o Felipe.
Oh, deixa eu te perguntar. Fala, como é que a gratidão pra ti realmente virou alguma coisa pra tua vida?
Desde sempre, meus pais me ensinaram a ser grato. Meu primeiro melhor amigo na vida se chamou João Paulo. Eu nasci num berço de ouro. Nasci em Curitiba, num bairro privilegiado, considerado o melhor bairro de Curitiba, no Batel. E o guardador de carros se chamava João Paulo. Eu tinha 5 anos de idade quando eu entendi o valor da gratidão. Quando eu não tinha amigos, quando as pessoas não gostavam de brincar comigo. Quando eu era aquela criança chata que queria sufocar todo mundo. Todo mundo. Tipo, eu falava pra minha mãe assim, me lembro, falava, mãe, quero descer pra brincar lá no hall do prédio. E a mãe falava assim, não tem ninguém, filho. E eu falava assim, não, mas eu quero. E aí a minha mãe nunca me deixou comer uma bala sem te oferecer, sabe? Se eu tenho uma bala e tu não tem nada, nós temos meia bala cada um. Isso é fato, assim. Foi aí que eu... E o meu primeiro melhor amigo se chamava João Paulo, que era um guardador de carros em Curitiba e que foi o meu melhor amigo e que foi o cara que me ensinou os valores da filantropia, que significa amar a humanidade. E cara, quando tu não tem algo e alguém te dá algo, é natural tu ter o sentimento da gratidão. Porque quando tu pega um negócio, tu olha assim... Cara, me deram isso aqui. Por quê? Será que eu mereço? E quando tu te pergunta, será que eu mereço? Tu já tá sendo grato. Então, deixa isso ficar dentro de ti. E eu sempre deixei. Eu sempre tive um trabalho de autoconhecimento muito forte. E desde os 5 anos de idade. Então, a partir do João Paulo, eu sempre fui muito grato às pessoas. E gratidão tá na devolução. Não é ser grato e tipo, ah, eu sou grato, muito obrigado e... Não. Quando tu é grato de verdade, tu faz questão de devolver alguma coisa. De dar algo em troca. Então. Um sorriso, um abraço, um carinho, uma palavra sincera. Até tirar os óculos aqui, porque... Enfim, eu gosto de conversar com as pessoas olhando no olho. E às vezes pode ser mal, parecer mal educado, mas é que essa luz me... Bom, tem os olhos claros também. Mas eu acho que a gratidão tá nisso, sabe? De te receber. Porra, o Felipe veio até aqui, né? O que eu vou oferecer pro Felipe? Pô, o mínimo que eu posso oferecer pro Felipe é toda uma estrutura legal, é um ambiente bacana, é oferecer uma água, convidar para queimar, entendeu? Para fumar um vape, sabe? Para beber uma água, um chá, sim, sacou? Fazer uma respiração juntos. Daqui a pouco a gente vai fazer uma respiração juntos aí. Eu quero que tu me ensine a fazer a respiração do gorila. Mas é isso, mano. Eu acho que a gratidão tá nisso.
Então, tu mencionou, né, o meu nome com alta performance, hiperprodutividade. Para mim, é sobre isso. Porque esse estado, por exemplo, é um exemplo de tu estar internamente muito bem, não é?
Uhum.
É isso. Aí, só que assim, eu fui atrás de hackear essas coisas, porque as coisas não vieram naturais, algumas vieram, outras não. E eu sempre fui me perguntando como que eu... Tipo, eu descubro como fazer isso de forma consciente.
Isso aqui.
Eu me formei em engenharia, né? Então, eu sou uma pessoa matemática com essa minha cabeça dessa forma, né? Daí eu comecei a pensar assim, por exemplo, quando alguma coisa acontece, o meu acidente aconteceu, certo? Por exemplo, tu tem algumas opções. Eu posso pegar minha mente e fazer com que ela preste atenção só naquilo que deu errado.
Uhum.
Concorda comigo que dá pra fazer?
Claro, óbvio.
Eu também posso pegar a minha mente e escolher focar naquilo que deu certo.
Claro.
Ou naquilo que tá faltando ou aquilo que eu tenho.
Uhum.
Tá entendendo? Claro. Foi isso que, de alguma forma, tu conseguiu fazer.
Uhum.
Ao invés de focar naquilo que tá faltando na tua vida, tu focou em agradecer por aquilo que tu já tinha.
Exato.
E ambas são verdades. A escolha é do ser humano.
Óbvio.
É isso que o Criador nos deu, essa escolha. Só que a maioria das pessoas, elas estão como macaquinhos pulando de galho em galho, de pensamento em pensamento, sem entender que pode olhar para o lado e pular para o outro galho.
Uhum.
Porque ela escolheu, ao invés de só ir atrás de uma banana que está sendo tipo aquela mula que tem a cenoura na frente, entendeu?
Gado.
E com a manada, ser um cordeiro simplesmente no sistema e não se questionar.
Exatamente.
Não se questionar, cara. Sabe? Cara, tem tanta coisa pra questionar. Tipo, eu comecei com os questionamentos, pra mim começaram assim. Eu olhei, falaram que o nome daquela pedra no meio da rua era paralelepípedo. Falei, quem foi o idiota? Sabe? Quem foi o cara que deu esse nome, velho? Alguém tem que ter dado nome pras coisas.
Sim.
Ali que eu me dei conta, cara.
Bah, eu me pergunto a fu isso aí.
As coisas não têm nome.
Sim.
É o ser humano que dá.
Sim.
Nenhum outro animal do mundo dá nome para as coisas.
Uhum.
Porque as coisas não têm um nome.
Sim.
Aí que nós entramos num paralelo de autoconhecimento.
Bah, cara, eu me pergunto, fala mais.
Tipo assim, tô aqui com a água.
Uhum.
Certo? A gente chama de água esse líquido.
Uhum.
Quase todos os seres da Terra se aproveitam desse líquido.
Sim.
Certo? Nenhum deles chama de água. Então, portanto, contudo, não é água. Mas nós, na nossa ilusão criativa, nós, no nosso universo mental, chamamos de água. Quando nós desenvolvemos a tecnologia da linguagem, que deve ter uns 30 mil anos. Então, antes disso, também não tinha nome. Tu só pegava e sabia como utilizar pro teu bem-estar.
Isso aqui.
Então, a gente vive nessa hierarquia de nomes, achando que essa é a verdade. Só que quando, na verdade, as coisas não têm um nome de verdade, a não ser para o ser humano. E nós não somos imperadores do planeta Terra.
E o que é verdade, o que é mentira?
Não
quem
existe.
Define isso, né?
No final, só existe para nós. Então, Júlio, porra, quer uma água? Então, eu me comunicando serve muito. Porque eu posso te oferecer coisas, eu posso saber coisas de ti, a gente pode conversar e trocar uma ideia e se entender por causa da tecnologia da linguagem.
Isso aqui.
Mas A gente tem que entender que a gente está numa certa ilusão. Se a gente entender só isso, eu utilizo, eu gosto, eu amo os nomes, só que não são a verdade absoluta.
Respeita a essência, né?
Respeita a essência.
Ótimo. Muito bom. Ótimo, baita sacada. Mano, me conta um pouco sobre... A gente ainda vai devagar mais sobre esse assunto aí. Eu também penso muito nisso. Bah, eu penso... Quem é que diz que isso aqui é redondo, que não pode ser quadrado? E que, quem sabe se eu enxergo isso redondo de um jeito e tu enxerga isso aqui redondo de outro? Entendeu?
Exato.
É, a forma
percepção,
como,
né?
É, a percepção do universo à nossa volta é muito, muito contraditório, né? Por isso que muitas vezes as pessoas entendem as coisas de forma diferente e a gente se... ficar isco, né? Pô, sim. Como é que esse cara não tá entendendo o que eu tô mostrando pra ele? Porque não, mano, porque ninguém tem obrigação de entender as coisas da mesma forma e tá tudo ok. Isso facilita muito a minha vida. E eu, cara, pô, eu já tive vários e vários e vários e vários e vários e vários e vários problemas na minha vida. E eu comecei a descobrir que esses problemas poderiam trocar de nome, em vez de se chamarem problemas,
exatamente.
Se chamarem experiências.
Desafios.
Desafios. Porque problema... cara, problema que se resolve com tempo e com dinheiro não é problema pra mim, tá ligado? Tudo aquilo que se resolve com tempo e com dinheiro não é problema. Problema de verdade é, pô, uma doença terminal, né? É uma perda de um familiar. Era se tu tivesse calçado teu pé no chão e tivesse virado pras cacholetas lá e a tua família estivesse chorando por ti agora. É. Né? E a gente não pudesse estar trocando essa ideia. Isso sim é problema. O resto é... Vai rolando no meio do caminho. Cara, me conta sobre a respiração do gorila, mano.
Então, cara...
De onde veio? Pra onde vai nessa sexta-feira aqui no Globo Repórter?
Então, a respiração do gorila, ela é uma respiração que te energiza, né? Que ela vai te deixar em outro estado.
Uh-huh.
Pode estar em qualquer estado. Então, estado interno, né? Ah, tu tá triste, tá com raiva, tô mal, tô pensando muito na minha ex... Tô pensando muito no dinheiro que eu não tenho. Aí tu pode pegar e fazer a respiração do gorila. Né? A respiração na minha vida, velho, ela teve em 2010, minha mãe ficou doente. Então minha mãe ficou doente, foi pra UTI e tal, e ela tava pro respirador. Tá? Ela tava com cana. Foi a pior imagem da minha vida, assim, com certeza, de ver minha mãe...
Entubada ou traqueostomia?
Entubada.
Entubada.
Entubada, respirando pelo tubo e tal. Aí tu não sabendo se ela ia voltar. É, tu não fazia a menor ideia se ela ia voltar, né? Então, eu nunca tinha perdido alguém. E ali, assim, naquele momento, foram dois questionamentos, cara. Um foi sobre a morte. Tipo, e se eu morresse?
Aham.
O que eu tinha deixado pro mundo?
Uhum.
Essa pergunta acho que todo mundo deveria se fazer, sabe? Se tu morrer, deixou o que tu queria deixar no mundo?
Eu penso nisso o tempo todo.
Sabe? Porque ali, a minha mãe, cara, ela sempre foi uma pessoa que se importou muito com os outros. Ela cuidou de crianças na PAI. Ela... Curou muitas pessoas com a fisioterapia.
Legal.
Hoje com pilates, sabe? Então, nossa, foi uma pessoa que se doou muito. Tá, mano, 5 da manhã, ela tava acordando até hoje, velho. Acorda 5 da manhã, sabe?
Isso aí.
É uma guerreira, assim. Então, ela... Quando ela...
Como é que é o nome dela?
Carla.
Dona Carla aí, ó. Guerreira, superou. Passou do caninho. Voltou forte, firme e forte. Ajudando a galera. Beijo no teu coração, Dona Carla.
E vamos cuidar, né, mãe? Vamos continuar no cuidado.
Na... É, isso aí. É teimosa ela.
É, com as mães da X, né? É. Pai, mãe. Uhum. E aí, cara, ali também eu vi que só a respiração mantinha ela viva.
Uhum.
Então ali foi um estalo de propósito. Véi, o que eu tô fazendo na minha vida? Eu tô correndo atrás de mulher, tô bebendo, tô só fazendo festa. E é isso? Será que é isso? Se eu morresse agora, eu ia ser um inseto. E ali começou. 3 anos depois, quando realmente deu, eu tava com aquela crise de identidade que eu te falei, eu fui por acidente, velho, na casa de um amigo meu, e ele não tava. Tava o irmão dele mais velho, o Chico, e o Guilherme, um outro amigo dele. Estava naquelas mesas redondas de piscina, sabe? Conversando, e o cara fala assim, mano, aprendi a fazer uma meditação. E eu falei, velho, meditação não funciona comigo. Já tava naquela cabeça lá, de meditação não funciona comigo. Porque eu já tinha tentado e pra mim não... A minha cabeça era muito acelerada, né?
Sim.
E ele falou, não, mas é um negócio que eu tô fazendo lá. Eu falei, como? A mulher lá no parcão ali, ela ensina a fazer, tu inspira por 5 e solta por 5. Eu falei, só isso? Só isso. Eu falei, isso eu consigo fazer, velho. Isso não tem como eu não conseguir fazer. Porra. E comecei a fazer. E aquilo lá começou a me dar foco, mano. Dar uma clareza. É como se, tipo, digamos que tu tem 100 pensamentos por minuto, 1.000 pensamentos por minuto. tu baixa, tipo, pra 80% menos.
Uhum.
Falei, nossa, mano, eu então consigo ter mais clareza aqui pra pensar e raciocinar e tomar decisões, né?
Uhum.
Então aquilo ali foi me treinando, digamos assim, treinando o macaquinho da minha mente, assim, uhum. sabe? E aí foi se desenvolvendo, mano. Fiquei, tipo, 6 anos fazendo isso porque aquilo era o meu remédio. Então eu não tomava comprimido, fazia aquilo de manhã, de 10 a 15 minutos, 20 minutos, 10 a 20 minutos. Até que eu conheci um cara chamado Wim Hof. Eu ouvi falar?
Não.
Wim Hof, ele teve 26 recordes mundiais. Ele é conhecido como Homem de Gelo, The Iceman.
Aham.
Uhum. Ele é um cara da Holanda.
Sei quem é.
Ele subiu, tipo, o Kilimanjaro de calçãozinho e bota, velho.
Só que aí...
Chegou até uma parte do Everest, calçãozinho e bota. O cara... Ele foi botar um veneno nele só com a respiração, que é uma respiração tipo do gorila, que veio
uhum,
dele.
Uhum.
Ele tirou o veneno, a bactéria, expeliu. Tá ligado? Ele aumenta a temperatura dele imerso em gelo. Ele tem vários recordes disso aí. O cara pica. Por causa que ele entendeu essa parte principal da respiração.
Saquei.
E eu fazia dele. Fiquei fazendo, me desafiei. Falei 30 dias sem parar e tudo mais, aquela coisa. E aí começou a parar de dar tanto efeito, o que eu gostava, né? O efeito que dava no final era tipo um... Mano, era um estado de êxtase. Era como Sim. se tu tivesse chapadão...
Chapa, né?
Chapa porque, de ar.
Mexe... É.
Nossa, cara, é um êxtase muito gostoso. É muito gostoso. É tipo meio forçado até te chegar lá, mas quando tu chega, tipo... Vai, tu tá se derretendo ali, né? Uhum. Muito bom.
Uhum.
Literalmente é liberado uma bioquímica muito forte dentro do corpo, né?
Endorfina pra caralho.
É, endorfina. Cara, várias
Dopamina,
coisas.
Aqui.
Tem um, uh-huh. um choque do sistema nervoso autônomo ali entre o simpático e parasimpático.
Sim.
Isso aí pra mim, cara, é muito interessante.
Eu mas... também, eu adoro.
Cara, de fato que eu descobri disso aí, mudou minha vida completamente. Mas enfim, eu comecei a fazer isso aí, daí ele começou a parar de fazer efeito. Eu falei, mano, vou eu fazer aqui. E eu comecei, ao invés de repetições que nem ele faz... Comecei a fazer um pouco diferente, testar formas diferentes e com tempo. Então hoje a minha preferida é fazer 1 minuto, depois 2 e 3 minutos. Aí, cara, chego num estado...
Porque tu aumenta, né, o desgaste físico.
É, eu baixo o desgaste físico, que não é tão intenso, de 5 minutos.
Sim.
Sabe?
Mas tu vai numa crescente.
Exato. Daí, tipo até as pessoas que nunca fizeram 1 minuto, dá pra fazer, entendeu?
Sim.
E ela já sente muito, assim, o que acontece? A respiração rápida, ela ativa o sistema nervoso simpático.
Sim.
Que, digamos assim, é um acelerador pro corpo. E a respiração devagar e lenta, ela ativa o sistema parasimpático.
Parasimpático.
E antigamente, mano, os médicos achavam que não existia como tu controlar ou dominar o sistema nervoso, porque ele é autônomo. Ele controla todos os nossos órgãos.
Uhum.
Ele controla tudo. Então... Olha, sabe como é que eu me apaixonei por esse assunto mesmo? Quando eu percebi o seguinte, velho. Se eu te pedir agora, mano, dá uma controlada no fígado aí. Para o teu rim um pouquinho. Teu coração, intestinos, nada. Tu não tem controle nenhum. É tudo automático. Mas tem uma coisa. Uma coisa que o Criador, de alguma forma, nos deu autocontrole.
Uhum.
Que é o sistema respiratório. Daí eu me perguntei, mano, não pode ser por acaso? Não pode ser por acaso? A única coisa que a gente pode controlar internamente é a respiração.
Uhum.
E eu comecei a dar uma estudada, assim, velho. Não é por... Daí eu entendi um sistema, que é sistema parasimpático, simpático, que é o sistema de autocontrole do corpo, mano. Então, assim, as pessoas acham hoje que... Ah, tô com pânico, tô com ansiedade, tô assim, tô assado. Elas acham que não tem o que fazer, é só tomar comprimido. E o comprimido não existe, graças a Deus, não existe remédio hoje que ative o sistema parasimpático, que é o sistema de calma, sistema de clareza, sistema de foco.
A não ser a respiração.
A não ser a respiração. Entende? Exato. Então, se tu respira de uma forma curta e rápida, o que acontece? Teus pensamentos aceleram.
Sim.
Coração acelera. Sentimentos aceleram. Uhum. Então, tudo é um ciclo. Nesse ciclo, tu poderia tentar, vou controlar a mente. Mas, tipo, não pensa num elefante azul.
Só que aí.
Aquela história. Vai pensar no elefante azul. Tu não controla a mente de verdade.
Uhum.
É muito difícil. Ah, controla as emoções, então. Também, mas é complexo. Agora, mano, respira profundo. Quando tu quiser. poder da escolha. O livre-arbítrio tá aí, velho. Ali é onde tu tem um cooler do corpo ou um acelerador.
Isso aqui.
Então hoje de manhã, porra, queria uma energia. Fiz o gorila. Acelerei minha respiração.
Como é que é a respiração do gorila? Mostra pra galera aí.
Então, a gente faz no mínimo um minuto de uma respiração.
Vamos fazer aqui?
Vamos fazer?
Vamos fazer.
Vou botar um timer então aqui.
Aí.
Então assim, ó. Inspira pelo nariz.
Uhum.
Sem pausas. Vai dar uma acelerada. E a última, inspira bem. Solta bem o ar. Segura sem ar. Retém, fechar os olhos, presta atenção na batida do coração, deixa o corpo fazer o que ele tiver que fazer, sem controle, sem resistir. Quando tu precisar inspirar, sem forçar, sem precisar sentir mal nem nada, tu vai inspirar, e segurar com o pulmão cheio. E relaxar os ombros. Sentir mesmo. Abre mão de controlar a mente. Ou abre mão de controlar qualquer coisa. Experiencia. E vai voltando. Devagar, respirando, profundo. Com controle. Assumindo o controle. É. E aí, voltando.
É fantástico. Fantástico. É fantástico, fantástico, fantástico. É.
Ficou meio chapado, assim, de...
Total. Total, não, mas é, eu já tinha feito. Prevalece, né? Tu sente cada parte do teu organismo. É. Cada parte. E tu consegue te levar até lá, sabe? Eu tive um acidente, cara, em 2006. Eu atravessei uma porta de vidro. De cara. Antes que me pergunte se eu tava chapado. Mas atravessei uma porta de vidro, cara. E assim, eu tomei 86 pontos internos, 200 e tantos pontos externos. E doía o corpo inteiro. E doía o corpo inteiro. Era aquele negócio assim, tipo, dói onde toca. Ah, então a dor é na ponta do dedo, saca? Que tipo, onde...
E doía
onde...
pra respirar.
Cara, e aí eu comecei a... Isso foi em 2006. E eu li algumas coisas sobre respiração na época. E eu conseguia controlar a dor. Eu aprendi a controlar a dor.
É, exatamente.
Eu falava assim... porque como tem as compensações, né? Lugares doíam mais do que outros. Onde tinham as cicatrizes maiores, com certeza doíam... Mas às vezes eu conseguia focar numa dor menor. E eu trabalhava isso.
Uhum.
Cara, não sei se foi nesse ano que teve aquele filme Lucy.
Lucy. Não, né? Uhum. Olhei esse dia.
Eu olho direto. Eu assisto direto. Porque eu fico pensando, cara, é impossível que a gente não consiga expandir né? Então, a nossa evolução.
Essa é minha mental. Pira, mano.
Essa é a minha pira também. É a minha pira. Tipo, eu não vou descansar enquanto não passar dos 20%, no mínimo, do controle da mente.
Uhum.
Porque eu sei que depois de 20, para o nosso momento, para a nossa evolução atual, tanto física quanto mental, é muito difícil. Mas, pô, tu vê que há 10 anos atrás, 20 anos atrás, a gente não tinha essa quantidade de tecnologia. O ser humano tá evoluindo muito rápido.
É.
Nos últimos 50 anos, o ser humano evoluiu mais do que em 10 mil anos, né? Então, assim, tipo, tudo que vem expandindo de evolução mental é bizarro. Eu acredito que a gente tá muito próximo já da comunicação telepática, sabe?
Ah,
a gente já tá muito próximo da comunicação telepática. Isso algumas coisas, algumas drogas. E eu falo isso abertamente aqui, né? Hoffman fazia os estudos através do LSD, né? E eu já tive comunicação telepática depois de ter usado o LSD, sabe? Eu tenho um grande amigo meu aqui, quero mandar um abraço pro Carlito. A gente fez algumas experiências. Eu não tô aqui, cara, isso aqui não é pra, né, longe de fazer apologia a qualquer coisa, qualquer droga, mas nós tivemos uma experiência de comunicação telepática através do LSD. E, cara, e tu sabe que acontece, sabe? Porque abre portas de percepção, isso foi estudado. E depois, enfim, então, né?
É como se abrissem portas no cérebro, né, cara?
Sim.
Portas que estavam fechadas antes ali.
Sim, então eu acredito que a gente possa conseguir atingir essa evolução de utilizar 20% ainda nessa nossa existência aqui, nessa nossa encarnação. Mas, cara, e como isso... Como passar adiante isso?
Então, é o que eu venho tentando fazer, né? Mas assim, ó. Primeiro, só deixando claro e finalizando a do gorila.
Uh-huh.
Faz isso, depois faz 2 minutos. Depois faz 3 minutos. E se tu quiser ir fundo mesmo, faz 5 minutos.
Uh-huh.
Nos eventos que eu faço, cara, eu deixo as pessoas, a gente faz, vai fazendo. Até 10 minutos de um tipo de respiração. E as pessoas entram em estados completamente alterados de consciência e estados incríveis. Esse estado sozinho é capaz de curar uma depressão, é capaz de te tirar de um buraco onde tu tava acreditando numa história da tua vida que tu viu, caramba, tu olhou de fora, como se tu se distanciasse. E pra mim, isso que a respiração, ela dá. Pra gente chegar nesses 20% da mente, é absolutamente necessário a ferramenta da respiração. Por quê? E nos Estados Unidos chama-se breathwork, tá viralizando o mundo inteiro isso aí, breathwork.
Uhum.
É uma respiração funcional, um trabalho de respiração. Onde pensa assim, que nem, porra, tô num estado mental estressado, né? Tu tá ali fazendo um monte de coisa no teu dia, várias, diversas tarefas, dependendo do que tu faz. E tu chega num momento, cara, que tu tá com um monte de coisa na cabeça, certo? É muito difícil tu dizer assim, porra, agora eu vou controlar minha mente.
É foda.
Se quase impossível. Então, tu tem que. Ou tu é uma pessoa totalmente diferenciada e treinada já pra fazer isso. Ou tu usa uma ferramenta como essa. Que em menos de 1 minuto, tu pode se distanciar. Só que, por exemplo, se a pessoa já tá estressada, eu não faria do gorila. Entendeu? Eu faria o quê? Eu faria uma respiração que. Cientificamente, ela foi medida e estudada muito, chama respiração coerente. Ou respiração, ela é uma. Sincrônica, assim, ela vai sintonizando o coração com o cérebro, eles começam a entrar numa mesma ressonância e todos os órgãos do corpo eles passam a funcionar com o máximo desempenho e o mínimo de esforço.
Ótimo.
E dura 4 horas. 5 minutos essa respiração dura 4 horas. E ela é muito simples, eu poderia estar fazendo aqui, se tu tá falando eu posso estar fazendo.
Vamos fazer. Como é que é?
É uma respiração onde tu é pelo nariz, só pelo nariz, e tu inspira por 6 e solta por 6.
Uhum.
Simples assim.
Uhum.
Se a pessoa tiver dificuldade com 6, tiver muito difícil, vai pro 4.
Beleza.
4-4, 5-5, o ideal é 6-6. Para pessoas com mais de 1,92m, não, 1,82m, 6 feet, é 10 segundos daí. Tem que chegar a 10 segundos.
Bah, bati 1,82, vamos lá. vamos lá.
Mas pra nós, vamos fazer 6 segundos.
Vamos fazer 6?
Vamos fazer 6.
Beleza,
fazer 6.
Então tá.
Um minutinho.
Beleza.
Beleza?
Uhum.
Então, a gente inspira primeiro. Solta o ar. Começamos em 3, 2, 1. Inspira 6, 2, 3, 4, 5, 6. Expira 6, 2, 3, 4, 5, 6. Inspira 2, 3, 4, 5, 6. Expira 2, 3, 4, 5, 6. Agora inspira e fica contando na sua cabeça. Inspira uma última vez.
Meu pai. É sensacional, velho.
Foco.
Foco.
Clareza.
É demais.
Energia.
Quem tá em casa aí fez também, né? Fez também. Se não, volta ali e faz, porque vale muito a pena. Porra,
é
demais.
Tem um protocolo de estresse que é só sobre isso, mano. No final do dia, eu garanto que tu não chega a metade do estresse normal do teu dia.
Demais, velho. Fala demais. Disso. Filipão, hiperprodutividade, alta performance, autoestima e confiança, inteligência emocional, protagonismo. É possível atingir tudo isso, todas essas metas ao mesmo tempo?
Pra mim, tudo é meio que a mesma coisa.
Ali que, né? Eu me refiro, rapaz.
Olha isso que
toma,
a gente tá
o
tacape falando
pra ti, ó. Maravilhoso, velho, é isso aí.
Olha o que a gente tá fazendo aqui, velho. Porra, tu, imagina tu domar a ansiedade. Como se fosse um cavalo chucro, sabe?
Uhum.
Eu penso na mente dessa forma. Tipo, tu não controla a mente. Sejamos sinceros, tu não controla a mente ou o conteúdo da mente. O conteúdo da mente depende da tua autoimagem, de palavras como identidade, ou sei lá, personalidade. Tem um monte de coisa na tua história que vai determinar que se eu falo agora merda, tu vai pensar numa coisa. Talvez tu pensou no... Eu penso no meu acidente, talvez.
Uhum.
Talvez tu vai pensar numa cagada que tu deu hoje de manhã.
Uhum.
Cada um vai ter a sua história, entendeu?
Uhum.
E é por isso que aquilo que tu falou, algumas pessoas não conseguem entender o que a outra... Ah, como é que tu não entende o que eu tô falando? Mano, porque a pessoa tem outra história.
Claro.
Outros significados.
Claro.
Né? Então, eu comecei a entender, cara... Se eu tenho a capacidade de domar o cavalo, esse cavalo que tá ali, tá a mente, cavalo chucro, mas tu tá tentando controlar ele à força, a primeira chance que ele tiver de fugir, ele vai te...
Com
ou
certeza.
Te dar um coice, ele vai te dar.
A não ser que seja pela doma racional, né?
É. Agora, se tu fizer carinho, se tu for ali alimentar, sabe, de boa, um dia ele vai te deixar montar nele e é onde tu quiser.
Exatamente.
Essa é a metáfora, sabe? Exatamente. Tu vai montar e vai onde tu quiser com ele.
Exatamente.
Então a mente, tu não tenta exatamente controlar a mente, colocar daquela forma, autocontrole. Eu gosto do autodomínio. Eu falo de autocontrole porque...
Cara, é respirar. É, bah, não existe definição melhor do que respira. Respira.
É isso.
Sabe? Sabe quando tu tá com um problema e alguém fala assim, calma, respira, sabe? Eu acho... Eu tenho acreditado cada vez mais nisso, mano. Tenho acreditado cada vez mais nisso.
E aí que tá, cara. Eu peço para as pessoas nem acreditem. Só faz.
Sim,
faz,
sintam,
vê o que
sintam,
acontece,
sintam,
né? Sente
exatamente.
Isso, vê qual é que é, como é que exatamente funciona pra ti. E aí é onde a gente... Imagina, tu tá domando a mente, velho. Aí tu faz, porra, tô meio... Cheguei no final da tarde ali, cara, tô exausto, pensei demais, mano. Gurilão. Gurilão de manhã, tô meio... Ah, tô meio sem disposição. Gurilão, muda o estado, boom. Entende?
Legal.
Tu tá hackeando teu sistema de como tu funciona. Porque a gente não vem com o manual de instruções, cara. Mas se tu ganhasse um device, um equipamento de $1 trilhão, e tu nunca soube como usar, porque não, é diferente de tudo que tu tem, tu vai ler o manual. Só que a gente não veio com o manual. Mas tu vale pelo menos um trilhãozinho, não vale pra ti? Eu valho.
Com certeza.
Então, trata de entender... Como que funciona esse produto que tá dentro dessa embalagem que tu tá tentando mostrar pra todo mundo, sabe?
Do caralho. Do caralho.
Isso pra mim, velho, é alta performance. É ali que tu vai chegar no teu melhor.
Uhum.
Não é se comparar alta performance do fulano. Ah, hiperprodutividade do ciclano. Não, mano, o que é tu sentir bem, tá, assim, dormir, botar a cabeça no travesseiro e se sentir completo, tá ligado? Sentir que teu dia foi do caralho.
Cada ser humano é um universo único, né? Eu acho que... Quando tu aprende a te descomparar... Né?
Boa palavra, Zé.
Né? Descompare. Pode botar aí no Aurélio. pode inserir. Cara, quando tu... O peso e a medida do outro não são a mesma, entendeu? Então, o que te deixa confortável? O que te torna lúcido dentro da tua essência? Né? O que te faz ser uma pessoa melhor pra si, não pros outros? Né? Porque no fundo, lá na ponta, é o que eu sempre digo. As pessoas falam, pá, o nosso trabalho... É foda lá nos cozinheiros do bem, mas não soluciona. Cara, tu já parou pra pensar o impacto que o teu bem-estar gera na vida do próximo? Por quê? Por que eu faço isso? Por que eu faço filantropia? Filantropia, na essência da palavra, significa amar a humanidade. Não faz caridade, benevolência. Tudo vem, né, da cor com o que tu tá fazendo dentro da filantropia. Mas a essência é filantropia, amar a humanidade.
E no final, tudo são palavras, significados que a gente
que dá... Que a gente criou.
Serve alguém, beleza, ajuda alguém, né?
Mas eu digo assim, ó, porra, Jesus não era cristão, Buda não era budista, entendeu? Uhum. É aquele papo, assim,
de tipo... Outro tipo de questionamento interessante, né?
Faz por fazer, mano. Faz porque te faz bem. Por que que eu vou... Há 6 anos pra baixo do viaduto, fazer comida pra quem tem fome. Por que eu não tenho fome? Como é que eu vou fazer comida? Como é que eu vou entender a fome?
Ô, tem como conectar a minha esposa nisso? Ela é cozinheira.
Com certeza. Já tá feito o convite. Como é que é o nome dela?
Nath Braille.
Cola junto conosco, depois entra aqui em contato com a gente. Aqui, ó, tá aqui o... O número do WhatsApp do Cozinheiros do Bem tá aqui na tela agora. E também tá aqui as nossas redes dos Cozinheiros do Bem. Seja bem-vinda, Ubuntu. Ubuntu é a palavra que me rege. É uma palavra de origem africana, conhece?
Eu já vou falar, mas...
Zulu africana. Significa sou quem sou porque somos todos nós. É uma consciência de espírito coletivo. É entender, tá aqui, ó. Tá tatuado aqui.
Ah, interessante.
E esse cara aqui, cara, Toninho... Esse cara foi o cara que me fez nunca mais parar de cozinhar. Esse cara, na primeira ação dos Cozinheiros do Bem, ele comeu 7 marmitas. Fazia 21 dias que ele não comia comida que não fosse do lixo. Não tem como tu te dar... Né? Tu passar por essa experiência ok. Não. São coisas que te tocam. Então eu decidi viver filantropia na minha vida. E aí, cara... Que nem esse moleque aqui, ó. Ele era da aldeia Guarani Araquã. Ele chutou minha perna quando eu arranquei uma folha de erva mate de uma mateira. Como quem diz assim, por que tu tá judiando da planta se ela não te fez nada? Então, quando esses pequenos significados começam a ter significado nas nossas vidas, a gente começa a entender o porquê do real valor da gente tá aqui. É aquele questionamento, o que eu fiz? Valeu a pena? Quando desligar lá o disjuntor, quando derrubarem a chave geral lá e pum, né? O que que ficou? O que tu acumulou? Riqueza? Não, cara. Eu acho que o que fica realmente é o amor. E ponto final. Então entender de se amar e amar ao próximo, como a ti mesmo, né? Que são frases clichês, mas que no fundo, se tu parar e prestar atenção, tu consegue entender o que elas realmente querem dizer. Então há 6 anos eu vou pra lá porque me faz bem.
Sim.
Me faz bem estar lá. Consequentemente, quando eu me faço bem, eu consigo fazer bem pro próximo.
Quando tu te ama estando lá,
exatamente.
Tu consegue amar.
Então, se tu não te ama, vai ser só estar ali, entendeu?
Você não tá fazendo com aquilo, aquilo tá te trazendo esse amor, né?
Cara, isso torna tudo perfeito e maravilhoso. Hiperprodutividade e alta performance é a mesma coisa. Como conseguir isso? Como manter isso na essência, sabe? Uhum. Tipo, há 6 anos eu faço isso. Como tu enxerga isso?
eu enxergo, eu chamo de os Big Five. Big Five em ordem de importância, tá? Ar.
Uhum.
Então, tu dominar a tua respiração, tu ser um maestro da tua respiração.
Uhum.
Todo dia tu vai treinar ela.
Uhum.
Porque ela é a coisa mais importante. Sem, tu fica sem água, tu fica sem comida um tempo. Tu sem fica água. Sem sono, uhum. fica sem se movimentar, mas sem respirar, tu fica alguns segundos.
Uhum.
Então, tem um recado aí. Sabe? Tem um recado aí, cara. É só tu decifrar o recado, ele é simples. Ele é fácil de entender. É o mais importante. Se é o mais importante e a única coisa que tu controla internamente é a respiração, dá valor.
Boa,
treina.
Boa.
Sabe? Aí, água. Segundo. A água a gente leva muito no
oba-oba.
Oba-oba, porque né, aqui no Brasil, principalmente, sempre teve muita água. Só que qualidade e quantidade, mano. As pessoas estão pecando, digamos assim, né, errando na qualidade, tomando pouca água, pra caramba, um monte de gente, não gosto de tomar água. Claro, sempre tomou Coca-Cola, sempre tomou um monte de coisa, né, não gosto de tomar água. E nenhum outro líquido substitui, cara. Não é tomar suco, tomar chá, tomar chimarrão. O chimarrão te desidrata até, né?
Sim.
Quando eu tomo chimarrão, eu gosto muito, porra, tem que tomar mais água. Então, a água é importante, cara. Qualidade da água, como é que ela vem? Tem vários estudos, irmão. Não vou entrar aqui, mas eles descobriram que não é só quimicamente que a água tem que estar bem. Ela tem que estar molecularmente bem.
Uhum.
Então, se a água sai da torneira, ela sai toda torta.
Uhum.
Você já viu as fotos da... Já viu as mensagens da água?
Uhum.
O japonês aquele?
Uhum.
Então, cara, isso importa. Isso importa, tá? Então, e é só um detalhe. Tu só precisa se ligar como fazer isso acontecer. É muito fácil. Terceiro, comida. Alimento. Alimentação, aí tu pensa, pra mim, né, de forma simples, eu só penso em comer coisas que me dão vitalidade.
Uhum.
Então, eu penso de uma certa forma assim, ó, o que que eu tô comendo, colocando pra dentro?
Tu é vegano?
Sou nada.
Come
sou
carne?
Sou universal.
Universal, boa.
Sou tudo.
Eu sei.
Mas, por exemplo, eu não defino nada. Se eu chegar hoje no buffet e não quiser comer carne, eu vou escolher não comer aquele dia.
Saquei.
Entendeu?
Ótimo,
é dessa
perfeito.
Forma. Porque eu não preciso pré-definir, entendeu?
Só que é o equilíbrio.
É. E, cara, imagina assim, ó, o que que eu tô colocando pra dentro do meu ambiente, do meu templo, da minha casa, que tá tirando vida dela? Entendeu? Na alimentação é simples. O que que tu tá colocando pra dentro que tá te prejudicando?
Só que...
Fala, sabe, o que que tá te prejudicando? Tu sabe. Não, tu não precisa de nutricionista pra te dizer. Tu sabe.
Sente.
Tu te sente mal depois, tu tá ligado. Então, o que que tu tá botando que tá te destruindo? E aí, coisas vivas, coisas que venham da terra. Quanto mais direto da terra, mais vitalidade tem, mais vida tem aquilo.
Uhum.
Então, quanto mais processado for, menos vida tem. Então, não é a mesma coisa tu comer a farinha de trigo, porque é do trigo, e tu comer uma folha, comer um brócolis, que veio da terra. Não tem nada a ver uma coisa com a outra.
Uhum.
É, principalmente nos tempos em que a gente vive, tá? Então, cara, tem um documentário que vale a pena ver, é brasileiro, chama Muito Além da Fome, Muito Além do Peso.
Muito Além do Peso.
Muito Além do Peso, já viu?
Obrigado. Uhum.
Cara, eu fiquei chocado com a ignorância, assim, da... Nossa, eu falei, nossa, como é que a gente não... Tem mães que dão Coca-Cola para pro filho de um ano na mamadeira. Como é que elas não percebem, né? Mas é tudo significados, né, cara? É o que foi vendido pra ela e é o que ela acredita e tá tudo certo pra ela. E é isso. Só que ela pode estar com o filho dela, pode estar não conseguindo desenvolver todas as funções motoras, cognitivas, emocionais, por causa que não tem nutrientes que as células precisam. Então eu começo a pensar assim, mano, tem trilhões de seres em mim. Esses seres precisam de alimento. Se eles não tiverem os nutrientes certos, eles não conseguem fazer o melhor que eles podem. Eles não conseguem estar em alta performance, digamos assim, as células, sabe?
Só quem.
Você imagina que tu vai fazer uma construção, vai construir um teu prédio. Vai construir com que tipo de material? Um material que vai durar muito tempo ou um material meia boca só para entregar e pagar pouco? Tá entendendo? No teu corpo, tu não quer fazer isso. Né? Tu, geralmente não vai querer fazer isso, mas é a escolha de cada um.
Boa.
Mas sabendo disso, fica mais simples de entender, né, velho? Porra, tu vai pegar um material de construção, tu vai construir com aquilo. É aquilo que vai ter o resultado final, né? Esse é o terceiro, né? Então, ar, água, alimento, sono. Sono é o quarto da alta performance pra mim. E performance, né? A gente pode falar em performance.
Sim.
Não, não aula,
sim,
quase.
Sim, sim.
Performance. Então,
tu dorme bastante, tu dorme pouco, como é que é a tua rotina do sono?
Então, eu penso nisso aí em questão de ciclos,
uhum,
de sono.
Uhum.
Eu não tenho assim, faz, sei lá, uns 6 anos pelo menos que eu não tenho, ah, vou acordar a tal horário.
Sim, acorda na hora que acorda.
Não, também.
Também não?
Não, eu defino mais ou menos tipo assim, ó, eu vou dormir meia-noite.
Uhum.
Então, se eu tô dormindo meia-noite, eu defino, cara, tô muito cansado ou eu tô pouco cansado, tô tranquilo e posso dormir menos. Então, ou eu durmo 4 ciclos de sono ou 5 ciclos de sono. Cada ciclo tem mais ou menos 90 minutos.
Sim.
Então, 4 ciclos dá 6 horas. Então, ou eu durmo 6 horas, ou se eu tô cansado demais, eu durmo 7 horas e meia.
Isso aqui.
Então, não é sobre a hora, não é sobre que horas eu vou acordar. É sobre se eu fui dormir a 1 e eu preciso dormir 7 horas e meia, eu vou acordar às 8h30.
Tá.
Entendeu?
Mas aí, como é que tu faz? Tu te guia por despertador, mas e se tu acordar antes, é, ok?
Ok. Eu tenho um smart alarm, né?
Uhum.
Que aí ele te acorda num, quando tu estiver se mexendo, estiver um pouco mais agitado na cama, porque quer dizer que tu tá em sono leve.
Sim.
Então se tu acorda em sono pesado, mano, todo mundo já teve a experiência de tu ir dormir, tu dormiu e tu tipo, caralho, parece que quanto mais eu durmo, mais cansado eu fico.
Uhum.
Porque tu acordou em sono pesado. Provavelmente.
Uhum.
Tu tava, tem como se fosse um ciclo, né? E tu, aqui tu não quer que o teu despertador toque.
Uhum.
Se o teu despertador tocar aqui, velho, tu vai ter a probabilidade, principalmente não fizer uma respiração do gorila, é que tu tem um bad day.
Uhum.
Tu vai ter meio. Aí se tu acorda num pico onde tu tá mais tranquilo, tu já acorda desperto, assim, tu já acorda
boa.
Com mais vontade, sabe?
Boa, boa.
Então é só meio que hackear isso aí, velho, ver como é que tu funciona. Não é o que o Felipe faz.
Sim,
é,
não, entendi, entendo. Tipo, entendo. É como eu trabalho, mais ou menos.
É.
E o quinto?
Quinto é o movimento. Movimento. Movimentar o corpo. Como tu tá movimentando teu corpo, movimentando a coluna, movimentando as articulações, teu esporte, vai ser o quê? Vai ser academia. Eu sempre gosto, assim, de o melhor. Eu hoje não gosto muito de academia. Eu tenho que começar a ir mais, assim, digamos, né? Mas eu faço yoga bastante.
Uhum.
Ou os 5 ritos tibetanos.
Uhum.
Tu conhece?
Não conheço.
Interessante.
Como é que é?
Ah, são 5 variações de posturas.
De posturas.
Assim, que os monks lá do Tibete tinham como uma fonte da juventude pra eles.
Legal. Vamos jogar na tela aí um link aí pra quem quiser conhecer.
É, tem um livro que eu tô olhando, chama A Fonte da Juventude, de Peter Kotler, uma coisa assim.
Legal, legal. Vamos dar uma olhada, vamos dar uma pesquisada. É bom porque aqui a gente fala, joga na tela, e eles jogam na tela.
É massa. E é isso, cara. Movimento, pra mim, é tipo, tu conseguir fazer algo com uma força e algo que alongue o teu corpo.
Uhum.
Porque eu comecei a pensar pra mim, cara, tipo, pô, vou ficar velho, né? O meu corpo vai perdendo um pouco da vitalidade dele conforme o cara vai envelhecendo, digamos assim. Então eu quero ter flexibilidade. Eu quero ter uma movimentação boa. Então, eu comecei a fazer o yoga. E eu gostei, velho. Porque é um desafio que tu te coloca. Tipo assim, tu vai fazer um alongamento, tu controla a dor. Certo? Tu controla a intensidade da dor. Então, se eu quero um pouco mais, começa a respirar, começa a parar aquela dor, que nem tu falou na tua cirurgia,
uhum,
lá.
Uhum.
E aí tu começa a ficar de boa com aquela dor e tu vê, nossa, velho. Tu vai ficando mentalmente forte e tu utilizando o teu corpo como uma medida de dor, de desconforto, onde mentalmente tu vai ficando confortável com o desconforto físico.
Só que aí.
Então isso aí, sim, cara, eu falei assim, nossa, mano, eu quero isso aí, tá ligado?
Uhum.
Então foi isso aí que me viciou na parada. Falei, vou fazer.
Há quanto tempo tu tá vivendo isso, Felipão?
O yoga? Ou tudo?
Tudo, tudo, tudo.
8 anos.
8 anos.
8 anos.
Legal. Pra onde tu tá indo?
É, pra onde eu tô indo? Boa pergunta. Eu não sei exatamente pra onde eu tô indo. Mas, assim, nas minhas imaginações, meus sonhos, eu quero criar um espaço. Como se fosse um eco-resort de transformação pessoal, assim, de desenvolvimento pessoal.
Bacana.
Onde a pessoa possa entrar lá. Ela possa entrar por curiosidade, pelo templo que vai ter, pelo lugar irado, que eu fiz num ritual de ayahuasca, eu vi o lugar, tá ligado?
Saquei.
Eu vi como se fosse aqueles templos chineses.
Sim.
Que atrairia todo mundo.
Sim.
Entendeu? Porque, nossa, é uma bela de uma arte, digamos assim. E as pessoas que sentiram de ficar, fazer as terapias, ter conversas assim, entendeu? Ter várias pessoas lá que possam se hospedar, que possam fazer tratamentos de ansiedade, de estresse, coisa assim, sabe?
Do caralho, eu acho que isso aí tinha que ser tipo cadeira escolar, né? As crianças deveriam aprender isso desde o início, enfim. Porque o que a humanidade está nos jogando aí é a busca por, né, por capital, busca por, hoje em dia, essa conscientização da alimentação saudável, ela ainda não é tão aberta e tão plausível como deveria ser, né? Mas eu acho muito interessante e eu acho que esses cinco pontos... Vamos falar aí, então, repete os cinco pontos, joga na tela ali, fala na tela os cinco pontos e bota aí... Pontua aí pra gente aí, galera.
Aqui, ó, tem na minha mão também os elementos, mas ar, água, alimento, sono e movimento.
Quase Capitão Planeta. Maravilha, cara, maravilha. Bom, é isso que a gente pretende buscar e fica aí o conselho pra quem tá assistindo a gente aí.
E eu quero que isso chegue nas crianças, entendeu?
Exatamente.
Em jovens e que crianças, porque são elas que vão definir o nosso futuro no final das contas, né, mãe?
Pra quem tá conhecendo o Felipe Marques aí agora, tá aqui na tela aqui as redes sociais dele, o canal dele no YouTube. E é isso, cara. Do caralho, velho. Do caralho esse papo contigo, porque pra mim foi uma baita aula também. Bah, pai. Ganhei uma consulta de graça aqui hoje. Irmão, a gente tem um quadro aqui no Na Lata Podcast. Sabe o que tu tá falando das palavras? Eu não sei quem é que escreveu, quem é que definiu que a palavra disso que a gente faz é podcast. Podcast é uma palavra chata pra caralho, tá ligado? É uma palavra pesada, grande, feia, sabe? Tipo, uma palavra que não combina. Eu preferia... Ah, o que tu tem? Tem um programa.
O que te chamaria? O que te chamaria?
Eu chamaria de vibe.
Vibe.
Vamos ali curtir uma vibe ou uma resenha, saca?
Resenha.
Que não deixa de ser, mas porque podcast, sabe? Não tem nada a ver com isso aqui que a gente faz. Cara, cada dia é uma troca de experiência mais absurda do que a outra e eu sou muito grato ao mundo por ter condições de ter esse momento aqui, assim. Tipo, eu trabalho com o que eu amo, eu só faço o que eu gosto... E convivo com uma galera foda, assim, tipo, o carinho que eu tenho por todo mundo que trabalha nesse entorno aqui é demais, sabe? Tipo, saio da minha casa, é quase uma respiração do gorila. Agora eu vou começar a fazer a respiração do gorila pra vir pra cá também. Vamos ver como é que vai atuar. Prometo que eu vou adotar isso pra minha vida porque me fez bem.
Show. Vai com calma, tá?
Vou na manhã.
Só vai na manhã.
Eu sou na maciota. Eu sou de pisar devagarinho nos terrenos onde eu ainda não conheço. Tranquilo. Mas...
Quem tiver grávido ou problema de coração, não faça.
Tô ligado. Mas a gente vai fazendo devagarinho. Devagar você vai ao longe. A gente tem um quadro, cara, que é... Eu acho, sim, desde do primeiro entrevistado, que foi o Cris Pereira, que teve aqui na terceira temporada, que é muito libertador. Tá vendo esse cocôzinho ali, aquele emoji ali?
Aham.
A gente tem um quadro aqui no Na Lata que se chama Jogando a Merda no Ventilador. Que é o momento da gente... Eu até imagino por onde tu vá fluir nisso aí. Mas eu queria que tu pegasse agora, cara. Esse cocô aqui, ó. Ele tá cheirosinho, tá?
Show.
É o cocô cheiroso.
Cocô cheiroso.
É. E agora tu pega esse cocô e joga naquele ventilador ali. Aí, voltando aí, Filipão. Te chamar de Filipão porque tu é grande, cara. Tu é um cara grande. Tu é um cara que tem uma essência muito grande aí. Gostei de te conhecer, irmão.
Irado, mano. Realmente.
Joga merda no ventilador aí.
Então, vamos jogar merda no ventilador mesmo, né, velho? Assim... Pra mim, o que pega muito, assim, é a manipulação. Manipulação de mídias sociais, manipulação de mercado financeiro... Manipulação das mídias em relação ao que tu deve comer, sabe? É o que tu deve pensar, o que tu deve comprar. E assim, o meu pedido é que, tipo, questiona. Pelo amor de Deus, questiona ficar tomando remédio pra tudo. Tu acha que isso não vai ter consequência, velho? De tu tomar Venvance o dia inteiro, sabe? Uhum. Ou toda semana tu vai tomar Venvance pra trabalhar, sabe? Tomar... Tu pegar as redes sociais, acreditar em tudo lá, mano. E tu perder 4 horas. A média, parece, do brasileiro hoje no Instagram é 4 horas. São 4 horas da tua vida que tu passa consumindo coisa superficial, muitas vezes... se comparando com pessoas, se sentindo inferior a outras pessoas que têm coisas que tu gostaria de ter, e tu não vê o quanto isso faz mal, o quanto isso te coloca pra baixo, sabe? O quanto as propagandas que o cara vê, o cara vai... A gente foi condicionado de uma certa forma, desde criança, a se alimentar de uma certa forma. Não, é pão, pão, presunto e queijo de manhã, e é isso, velho. Será que é isso que teu corpo tá querendo, velho?
Boa.
Será que é isso, mano? Será? Questiona, não precisa acreditar em mim. Só questiona.
Boa, boa.
Sabe? Questiona o teu jeito de comer, questiona o teu jeito de respirar, questiona o teu jeito de dormir. Questiona as coisas. Será que é só academia que tu tem que fazer o tempo todo porque te ensinaram a ser academia e academia? Não, velho. Te abre. Sabe? Entenda que a gente é manipulado. Todo mundo. Todo mundo é manipulado, por quê? Porque a linguagem, já descobriu-se que a linguagem, ela entra dentro da nossa cabeça. E lá pelos 1900 e bolinha, os caras da mídia descobriram que o medo pega muito.
Uhum.
Né? Então, quando alguém vai te dar uma notícia, tu pega um jornal nacional da vida, 90% é tragédia.
Medo.
Porque vai te deixar com medo. O que o medo faz? O medo te deixa meio inseguro. Então, muito, por exemplo...
Volúvel.
Volúvel? Não sei o que é volúvel.
Ah, te deixa à mercê, né? Tipo, quando tu te torna uma presa.
Ah, né? Entendi.
Tu acaba te tornando...
Fica sempre na espreita, né?
É, daí, tipo, qualquer coisa que te induzirem a fazer vai ser o caminho. É tipo, tu tá aqui apavorado, entra nessa portinha aqui, ratinho, levanta e tu entra correndo pra lá.
É, exatamente. É isso aí. Então, do medo, tu fica inseguro. Quando tu fica inseguro, tu tem dúvidas do que fazer, certo? E é esse estágio que a gente tá. Te colocam medo o tempo todo, em um monte de coisa. Tu acha que o ser humano é o pior de todos, porque o marketing que é feito em cima do ser humano é o pior marketing do planeta hoje.
Uhum.
Né? O ser humano é um estuprador, é porco, abusador. É violento, é abusador, é tudo de ruim. Então, 90% que tu vai ver é ser humanos cagado, só merda. Então, fica essa impressão, é impossível não ficar. Que o ser humano é violento, que o mundo tá assim, que o mundo tá assado, então tu já sai inseguro.
Uhum.
Com essa segurança, tu duvida do quê? Tu duvida de confiar nas pessoas. Tu duvida que alguém pode estar te fazendo alguma coisa de bom por uhum. querer fazer alguma coisa de bom.
Claro.
Tu já acha que tem alguma coisa, não. O que essa pessoa quer? O que a pessoa quer de mim? Tu já fica todo desconfiado.
Sim.
E não tu só duvida do mundo como consequência, tu acaba duvidando de si mesmo. Então, com essa falta de clareza, porque tu fica nessa dúvida o tempo todo, essa insegurança, o que acaba acontecendo é que tu não executa mais. Tu tem medo de errar, medo de sofrer, medo de sentir o que tu já sentiu antes, que não foi legal. Então tu fica mais como um seguidor. Só que tu nasceu pra ser criador. Criador. Não seguidor.
Boa.
Nós criamos coisas, nós criamos significados o tempo todo.
Boa.
E se tu não te colocar numa postura de ser aquele que cria os significados para a tua vida, aqueles que te ajudam e não aqueles que te disseram, tu vai permanecer como um coadjuvante num sistema podre.
Boa.
Ao invés de ser o protagonista dessa tua história, que é a única que tu tem, é frágil e é curta. Então, esse é o meu recado, assim, sabe?
Do caralho. Caralho. Filipão, honra do caralho te receber aí. Que episódio fuder aí. E pra vocês que estão em casa, assim, ó, tipo, faz como se fosse numa tela de touch. Tu pode correr pra um lado, pode correr pro outro. sabe? Não é o Tinder, tá? É o que corre para um lado aqui para... Vamos para o lado positivo. Vamos mudar as páginas, vamos questionar, vamos tentar interagir de uma forma onde a gente possa buscar o equilíbrio físico, mas principalmente mental. Abram as portas de percepção. Saiam da bolha. Furem a bolha. Tem gente que é muito mais chata do que plástico bolha. Tamo junto aí. Esse foi mais um Na Lata Podcast. Terceira temporada. Valeu, Filipão. Valeu, quer mandar algum recado pra alguém aí? Mais algum recado aí? Tem algum evento, alguma coisa que tu queira que as pessoas sigam aí?
Olha, eu sempre faço eventos presenciais aí. Então, se você quer experienciar alguma coisa foda, alguma coisa intensa, na parte de... A gente faz eventos de radicais, às vezes. Ali no Parque Gasper a gente já foi, sabe? De pular de bungee jumping. Várias coisas que a gente já fez. Mas assim, queria agradecer. Agradecer a presença de quem tá aqui com a gente. Agradecer o meu sócio, João Pedro. A Nath, que tá sempre comigo. E o meu companheiro Tom. A gente tá sempre junto. Toda a minha audiência aí que gosta pra caramba. Compartilha. Dá o like aí na Lata Podcast. Tamo junto.
Valeu, galera. Esse foi o Na Lata Podcast. Na terceira temporada, tá do caralho. Essa gente veio aí, ó, pé por pé. Porque o caminho, como dizia esse cara aqui, ó, Pepe Mujica, lo camino se hace andando.
Ah,
tamo junto, galera. Ubuntu. Beijo no coração de vocês. Foi.
Toda prisão é política e todo ataque é uma festa. Toda prisão é política. Dançando no girofé.